A Sentinela, edição de estudo, novembro de 2020. Estudo 45. Este artigo será estudado na semana de 4 a 10 de janeiro. Ajude outros a obedecer às ordens de Cristo. Texto temático. Portanto, vão e façam discípulos de pessoas, ensinando-as a obedecer a todas as coisas que lhes ordenei. Mateus 28, 19 e 20. Cântico 89. Escute, obedeça e seja abençoado. O que vamos ver? Jesus instruiu seus seguidores a fazer discípulos e a ensiná-los a obedecer a todas as coisas que ele ordenou. Este estudo vai mostrar como podemos seguir as instruções de Jesus. Ele se baseia num artigo que foi publicado na Sentinela de 1º de julho de 2004, páginas 14 a 19. Parágrafo 1. Que ordem Jesus deu em Mateus 28, 18 a 20? Depois de ser ressuscitado, Jesus apareceu para seus discípulos na Galiléia. Ele tinha algo importante para dizer a eles. O quê? O que está escrito em Mateus 28, 18 a 20, que diz: Jesus se aproximou e lhes disse: Foi-me dada toda a autoridade no céu e na terra. Portanto, vão e façam discípulos de pessoas de todas as nações, batizando-as em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo, ensinando-as a obedecer a todas as coisas que lhes ordenei. E saibam que eu estou com vocês todos os dias, até o final do sistema de coisas. Parágrafo 2. Que perguntas vamos ver? A ordem de fazer discípulos também vale para cada um de nós hoje. Então, vamos ver três perguntas relacionadas com a ordem que Jesus nos deu. Primeira, além de ensinar aos novos discípulos as leis de Deus, o que temos que fazer? Segunda, como todos os publicadores da congregação podem contribuir para o crescimento espiritual dos estudantes? E terceira, como podemos ajudar os irmãos inativos a voltar a participar do trabalho de fazer discípulos? Ensine os estudantes a obedecer. Parágrafo 3. A ordem de Jesus inclui que detalhe importante? As instruções de Jesus são claras. Nós devemos ensinar às pessoas as coisas que ele ordenou. Mas não podemos esquecer de um detalhe importante. Jesus não disse: ensine as pessoas todas as coisas que lhes ordenei. O que ele disse foi: ensine as pessoas a obedecer a todas as coisas que lhes ordenei. Isso quer dizer que não basta ensinar um estudante da Bíblia o que fazer. Temos que mostrar a ele como fazer. Por quê? Parágrafo 4. Que ilustração nos ajuda a entender o que significa ensinar a obedecer? Para entender melhor o que significa ensinar a obedecer, pense num instrutor de autoescola. Primeiro, ele ensina as leis de trânsito para os alunos dentro de sala de aula. Só que para ensinar a eles como obedecer a essas leis, o instrutor precisa fazer algo mais. Ele precisa entrar no carro para ver o aluno dirigindo e mostrar para ele como colocar em prática o que foi ensinado na sala de aula. O que aprendemos desse exemplo? Parágrafo 5. A. De acordo com João 14:15 e 1 João 2:3, o que precisamos ensinar nossos estudantes a fazer? B. Como podemos ajudar nossos estudantes a aplicar o que aprendem? Quando dirigimos estudos, ensinamos às pessoas as leis de Deus. Mas temos que fazer mais do que isso. Temos que ensinar nossos estudantes a colocar em prática na vida o que eles aprendem. João 14:15 diz: Se vocês me amam, obedecerão aos meus mandamentos. 1 João 2,3 diz: E por meio disto sabemos que o conhecemos, se continuamos a obedecer aos seus mandamentos. Por meio de nosso exemplo, podemos mostrar para nossos estudantes como eles podem aplicar princípios bíblicos na escola, no trabalho e nas horas de lazer. Podemos contar para eles como os princípios da Bíblia já nos protegeram ou já nos ajudaram a tomar uma boa decisão. Quando estivermos com nossos estudantes, podemos orar a Jeová e pedir que ele os guie com seu Espírito Santo. Parágrafo 6. O que está envolvido em ensinar outros a obedecer às ordens de Jesus? O que mais está envolvido em ensinar outros a obedecer às ordens de Jesus? Nós precisamos ajudar nossos estudantes da Bíblia a querer participar do trabalho de fazer discípulos. Mas alguns estudantes têm medo só de pensar em fazer isso. Então, precisamos ser pacientes e ajudá-los a ter um conhecimento mais profundo da Bíblia. Quando o ensino da Bíblia toca o coração deles, eles se sentem motivados a agir. O que podemos fazer para ajudar os estudantes a ter vontade de pregar? Parágrafo 7. Como podemos ajudar um estudante a ter vontade de pregar? Você pode perguntar para seu estudante: como as verdades da Bíblia ajudaram você a ter uma vida melhor? Você não acha que outras pessoas também precisam ouvir essas verdades? O que você pode fazer para ajudá-las? Mostre ao estudante os folhetos de nosso kit de ensino e deixe que ele escolha quais seriam interessantes para seus parentes, amigos ou colegas de trabalho. Dê ao estudante vários folhetos. Treine com ele um modo bondoso de apresentá-los. E depois que seu estudante for aprovado como publicador não batizado, você vai precisar pregar com ele para ajudá-lo. Como a congregação pode ajudar os estudantes a progredir? Parágrafo 8. Por que é importante que nossos estudantes tenham amor a Deus e ao próximo? Lembre que Jesus nos instruiu a ensinar outros a obedecer a todas as coisas que ele ordenou. Isso inclui os dois maiores mandamentos: amar a Deus e ao próximo. Esses dois mandamentos têm tudo a ver com o trabalho de pregar e fazer discípulos. Como assim? Um dos motivos principais de participarmos na pregação é o amor. Nosso amor a Deus e ao próximo. É compreensível que, para alguns estudantes, só a ideia de participar na pregação possa deixá-los com medo. Mas podemos garantir a eles que, com a ajuda de Jeová, eles vão aos poucos perder o medo do homem. O quadro que acompanha este estudo mostra que passos podemos dar para ajudar o estudante a aumentar seu amor por Deus. Mas a congregação também pode ajudar os novos discípulos a aumentarem amor. Como? O que se segue é informação adicional. Como ajudar os estudantes a aumentar seu amor a Deus? Leitura da Bíblia. Incentive seu estudante a ler a Bíblia todo dia, mesmo que seja por poucos minutos. Dê a ele um programa de leitura da Bíblia. Incentive o estudante a ver os vídeos de introdução aos livros da Bíblia e mostre a ele onde encontrá-los em nosso site. Meditação. Ajude o estudante a meditar na palavra de Deus. Usando a tradução do Novo Mundo, abra na seção Uma Introdução à Palavra de Deus e mostre para ele a pergunta 20: Como tirar o máximo proveito da sua leitura da Bíblia? Explique como as quatro perguntas que aparecem ali podem ajudá-lo a meditar. Para mostrar a ele como fazer isso, leia junto com o estudante um trecho da Bíblia e então responda as quatro perguntas. Dessa forma, você vai ensinar o estudante a conseguir encontrar sozinho joias da Bíblia, e ele vai se sentir mais feliz e mais achegado a Jeová. Oração. Ensine o estudante a orar a Jeová e explique para ele sobre que assuntos ele pode orar. Para destacar por que é tão importante orar a Jeová, use textos como Salmo 25, 4 e 5 e 1 João 5, 14 e 15. Seja específico ao orar antes e depois do estudo. Diga coisas que mostrem como você se importa com o estudante. Quando oramos de coração, mostrando que amamos a Jeová, nosso estudante se sente motivado a fazer o mesmo. Orações como essas vão ajudá-lo a ter o desejo de obedecer a Jeová e de seguir as ordens de Cristo. A seguir, uma descrição das imagens que aparecem nesse quadro. Uma irmã explica para sua estudante da Bíblia que passos ela deve dar para aumentar seu amor por Deus. Mais tarde, a estudante coloca em prática as três sugestões que recebeu da instrutora. Parágrafo 9. De que maneiras o aluno de uma autoescola pode aprender lições valiosas? Voltando para o exemplo da autoescola, pense agora no aluno. Enquanto ele vai dirigindo com o instrutor ao seu lado, de que modos ele aprende? Por escutar o instrutor e por observar bons motoristas. Por exemplo, o instrutor pode apontar para um motorista que é educado e permite uma ultrapassagem. Ou pode indicar um motorista que baixa os faróis para não atrapalhar a visão de outros motoristas. Exemplos como esses ensinam lições valiosas para o aluno colocar em prática. Parágrafo 10. O que vai ajudar um estudante a progredir? O mesmo acontece com o estudante que começa a dirigir na estrada da vida. Ele não aprende apenas com seu instrutor, mas também com o bom exemplo de outros servos de Jeová. Sendo assim, o que pode ser de grande ajuda no progresso do estudante? Assistir às nossas reuniões. Por quê? Nas reuniões, ele vai aprofundar seu conhecimento, fortalecer sua fé e aumentar o seu amor por Deus. E não só isso. Nas reuniões, o instrutor pode apresentar o estudante para outros irmãos. Pode ser que o estudante descubra que tem muito em comum com eles. O estudante vai ter a chance de ver bons exemplos do amor cristão em prática. Vamos ver alguns. Parágrafo 11. Que exemplos um estudante pode ver na congregação e com que resultado? Imagine uma estudante que é mãe solteira. No Salão do Reino, ela vê uma irmã que está na mesma situação. Ver todo o esforço que essa irmã faz para ir às reuniões com seus filhos pequenos toca o coração da estudante. Ou imagine um estudante que está com muita dificuldade para parar de fumar. Ele conhece um irmão que enfrentou a mesma dificuldade e conseguiu vencer. O irmão conta para o estudante que foi seu amor por Deus que o levou a obedecer às suas leis. Daí o irmão diz: "Você também pode conseguir." Ouvir a história desse irmão faz o estudante se sentir mais confiante. Ou então, imagine uma adolescente que estuda a Bíblia e vê no salão uma jovem muito feliz por ser testemunha de Jeová. Ver toda a alegria dessa irmã faz a estudante querer saber por que ela sempre está feliz. Parágrafo 12. Por que podemos dizer que cada um na congregação contribui para o progresso dos estudantes? Quando um estudante vê de perto bom exemplo de vários irmãos da congregação, ele aprende o que significa obedecer aos mandamentos de amar a Deus e ao próximo. E como já vimos, o estudante pode aprender do exemplo de irmãos que passam por problemas parecidos com os dele. O estudante aprende que não é impossível fazer as mudanças necessárias para se tornar um discípulo de Cristo. Cada pessoa na congregação pode contribuir de várias maneiras para o progresso espiritual dos estudantes. E você? O que está fazendo para ajudar os estudantes da Bíblia que assistem às reuniões? Ajude os inativos a voltar a pregar. Parágrafos 13 e 14. Como Jesus tratou seus apóstolos quando eles ficaram desanimados? Nós queremos ajudar nossos irmãos inativos a voltar a pregar e fazer discípulos. Para termos uma ideia de como fazer isso, vamos ver o que Jesus fez para ajudar seus apóstolos quando eles estavam desanimados. Quando Jesus estava para morrer, todos os apóstolos o abandonaram e fugiram. Como Jesus tratou seus apóstolos quando eles ficaram desanimados? Pouco depois de ser ressuscitado, Jesus disse a algumas de suas seguidoras: "Não tenham medo, vão, contem a meus irmãos que eu fui ressuscitado." Mateus 28, 10a. Jesus não desistiu de seus apóstolos. Apesar de ter sido abandonado por eles, Jesus continuou chamando seus apóstolos de meus irmãos. Assim como Jeová, Jesus agiu com misericórdia e foi perdoador. Parágrafo 15. O que sentimos por aqueles que estão inativos? Do mesmo modo, nós nos importamos muito com aqueles que estão inativos. Eles são nossos irmãos e nós os amamos. Nós ainda nos lembramos de todo o trabalho que eles já realizaram no passado, alguns durante muitos anos. Nós temos muita saudade deles. Como podemos imitar Jesus e mostrar que nos importamos com os inativos? Parágrafo 16. Como podemos mostrar que nos preocupamos com nossos irmãos inativos? com vídeos e nativos para as reuniões. Jesus encorajou seus apóstolos desanimados por convidá-los para uma reunião. Nós podemos fazer o mesmo com nossos irmãos e nativos, se eles ainda não estiverem assistindo às reuniões. Lembre-se de que talvez seja preciso convidá-los várias vezes até que eles aceitem o nosso convite. Com certeza, Jesus ficou muito feliz quando os discípulos aceitaram seu convite, e nós podemos ter essa mesma alegria. Parágrafo 17. Como devemos reagir quando um inativo vai a uma reunião? Receba os inativos de braços abertos. Jesus fez seus discípulos se sentir bem-vindos quando se encontrou com eles. Ele tomou a iniciativa de ir falar com eles. Como devemos reagir quando um inativo chega no Salão do Reino? Devemos tomar a iniciativa de dar boas-vindas a ele. Talvez fiquemos preocupados de não saber o que dizer. Mas sem deixá-lo constrangido, podemos simplesmente falar: "Estou muito feliz de ver você." Parágrafo 18. Como podemos apoiar os irmãos que estão inativos? Garanta que eles vão ter o seu apoio. Os discípulos de Jesus não acharam que seriam capazes de pregar no mundo todo. Mas Jesus garantiu a eles: "Eu estou com vocês todos os dias." Mateus 28:20. Será que isso ajudou os discípulos? Sim. Pouco depois, eles estavam ocupados em ensinar e declarar as boas novas. Atos 5:42. Os publicadores e nativos também precisam ter certeza de que vão ter o nosso apoio. Eles talvez achem que não vão ser capazes de voltar a pregar. Podemos garantir a esses queridos irmãos que eles não estão sozinhos. E quando estiverem prontos, podemos ir junto com eles na pregação. Eles, sem dúvida, vão ficar muito felizes com nosso apoio. Quando mostramos para os inativos que eles são nossos irmãos, os resultados podem ser muito positivos para eles e para toda a congregação. Queremos terminar o trabalho que Jesus nos deu. Parágrafo 19. Qual é o nosso desejo e por quê? Até quando devemos continuar a pregar e fazer discípulos? Até o final deste sistema de coisas. Será que conseguiremos fazer isso? Sim, essa é a nossa decisão. Nós ficamos felizes de usar nosso tempo, energia e recursos para encontrar aqueles que têm a disposição correta para com a vida eterna. Atos 13:48. Quando fazemos isso, seguimos o exemplo de Jesus. Ele disse: "Meu alimento é fazer a vontade daquele que me enviou e terminar a sua obra." João 4:34 e 17:4. Esse também é o nosso desejo. Queremos muito terminar o trabalho que Jesus nos deu. E queremos que outros, inclusive os inativos, continuem ao nosso lado nesse trabalho. Parágrafo 20. De acordo com Filipenses 4:13, porque temos certeza de que vamos conseguir terminar o trabalho que Jesus nos deu. É verdade que realizar o trabalho que Jesus nos deu é um desafio. Mas não estamos sozinhos. Jesus prometeu que estaria ao nosso lado. Quando cumprimos a designação de fazer discípulos, trabalhamos como colaboradores de Deus e na companhia de Cristo. 1 Coríntios 3:9 e 2 Coríntios 2:17. Isso nos dá a certeza de que podemos terminar essa obra. Sem dúvida, cumprir essa designação e ajudar outros a fazer o mesmo é um grande privilégio. Filipenses 4:13 diz: "Para todas as coisas tenho forças, graças àquele que me dá poder." Como podemos ajudar nossos estudantes a obedecer às ordens de Jesus? Incentivar os estudantes a assistir às reuniões. Ajudar os inativos a voltar a pregar. Cântico 79. Ensine-os a se manter firmes. Fim do artigo.